Começa agora o Kitnet HQ, o seu programa de quadrinhos aqui na Rádio Cultura de Curitiba.
Estamos ao vivo com a presença do ilustre Liber, que sempre está aqui.
Olá,
e se você olhar para baixo, tem o José Aguiar, nosso brother há milhares de anos fazendo quadrinhos. Quer dizer, vamos colocar melhor, nosso brother há milhares de anos, e ele também faz quadrinhos.
Claro. Apesar que assim, de ser amigo, né, ele também me enveredou para fazer quadrinhos, veja só, que currículo.
Nem todo mundo dá sorte nessa vida, não é?
Alguns são teimosos, né? Podiam estar fazendo outra coisa, né? Mas estão lá, podiam estar roubando, podiam estar matando, mas estão fazendo quadrinhos, porque acho que isso tem alguma relevância social e acho que com isso está ajudando o mundo.
Exatamente, exatamente. A gente já tem um História com Carlitos dando oi. Oi.
Oi, Carlos, tudo bom?
Então, olá, acho que vamos começar. Zé, eu acho que seria legal você se apresentar, né, cara? Porque acho que a maior parte do pessoal conhece você, mas sei lá, vai que alguém não conhece, não sabe quem você é.
Então, tá bom, sempre tem alguém que não conhece, né?
Além sempre do mais, aquele é o primeiro gibi de uma pessoa, como diria Stan Lee.
Exatamente, né? E eu tenho o maior prazer em ser o primeiro gibi de alguém. Então, José Aguiar, este rapaz que fala com vocês, né? É curitibano, sou autor de quadrinhos há praticamente 30 anos, esse ano vou completar 30 anos de carreira publicando quadrinhos, gente, ou seja, a maior parte da minha vida, né? Então eu já fiz de tudo um pouquinho, tiras, humor, terror, um pouquinho de ficção científica, agora lancei um livro que é de um resgate histórico, já falei sobre a história do Brasil, aí tá aí o Ato 5 que não deixa a gente negar, né?
Tô colocando todos aqui, todos os que eu tenho.
Então assim, eu comecei publicando quadrinhos com 16 anos de idade no jornal Gazeta do Povo, quando ainda existia esse jornal, quando podia ser chamado de jornal, porque virou revista, agora não sei como é, que tá a situação, porque eu estive um tempo fora, né? E ele tinha um suplemento infantil que ele tinha uma página de leitores. Eu comecei publicando tirinhas lá, mas profissionalmente comecei no antigo Jornal do Estado, que hoje é o Bem Paraná. Então eu comecei a ganhar meu dinheirinho com 16 anos com quadrinhos. Desde então, eu acreditei que eu posso viver e posso prosperar fazendo quadrinhos. Não parei desde então, né? Então publiquei umas graphic novels, eu participei do núcleo de quadrinhos lá da Gibiteca de Curitiba, fui aluno, né, dessas oficinas. Eu também fiz eventos, ajudei a criar a Gibicon, que depois virou a Bienal. Também criei o Cena HQ, junto com o Paulo Biscaia, da Vigor Mortis. Também fiz esse material da exposição Tesouros da Graphic Park, foi um resgate muito bacana, né? Que veio até ajudar nesse projeto que eu fiz agora com Narrativas Gráficas Curitibanas. Ou seja, eu trabalho fazendo quadrinhos e trabalho com quadrinhos também, né? Então, o meu lance é, como posso dizer assim, tá no DNA mesmo, né? Eu amo fazer quadrinhos, é o que norteia a minha vida, minha linguagem artística favorita, né? Eu amo cinema, amo teatro, né? Amo outras coisas, mas os quadrinhos sempre vieram primeiro. Foi a minha primeira paixão e talvez assim, pelo fato de que foi a minha primeira leitura. Né? Eu venho de uma casa onde não tinha livros, então assim, a primeira leitura que entrou lá foram os gibis. Muito por minha causa, pela minha vontade de querer desenhar super-heróis, que era o que eu tinha acesso naquela época. Depois conheci um pouquinho de Turma da Mônica, etc e tal. Mas meu lance sempre foi mais para esse lado assim, das tiras de humor, e para as graphic novels, que foi sempre o que eu curti. Daí também publiquei na Europa um pouquinho, né? Tive o prazer de publicar na França, na Alemanha, saiu uma historinha solta, outra na Itália, na Espanha, mas nada assim muito, como posso dizer assim, que tenha tido longevidade. Assim. Então, eu estou na luta, né? Como autor independente, eu tenho um selo chamado Quadrinho Filia, né, onde eu e a Fernanda, que é minha esposa e sócia, a gente publica os meus trabalhos, né, a gente viabiliza esses eventos que eu comentei e também as minhas publicações, porque eu sou, na verdade, um autor independente, né, especialmente desde 2004, que é quando eu larguei de mão de trabalhar com ilustração e publicidade, né, desisti de me enganar de que eu estava no caminho certo, o caminho sempre foram os quadrinhos, e daí com isso eu fui construindo, acho que nessa última década em particular, assim, uma obra. Eu acho que eu estou construindo assim, uns trabalhos que estão evoluindo, me levando para um caminho que estão me agradando cada vez mais, que é um caminho mais cada vez mais autoral, assim, e cada vez mais independente, com toda certeza, porque no mercado brasileiro de hoje, você ser independente, eu acho que é a grande tendência e, pelo jeito, vai ser por um grande tempo. Porque nós não temos tantas grandes editoras assim investindo em autores de quadrinhos de verdade. A maior parte das minhas ideias eu tive que buscar financiamento de outras formas. Desde um catarse até leis de incentivo para poder viabilizar minhas ideias, porque a maior parte das editoras não iam topar as ideias loucas que eu tinha para oferecer.
Muito bom, então vamos dar um oi aqui, o Felipe, Murdoch, o Grilo, o Luciano, o Limo, o Lucas, o Sartre, tá todo mundo aí na live, pelo menos os que deram um oi para a galera, porque tem 26 pessoas além de nós três.
Oi.
Liber, você quer perguntar algo pro Zé? É difícil pra gente perguntar alguma coisa pro José Aguiar, porque a gente é amigo faz muito tempo, né? Então a gente tem que tomar um certo cuidado pra não ficar só nas últimas coisas, né? Isso. Pra não... Porque senão, e aí, como é que foi na Alemanha e tal?
Então, deixa eu aproveitar então isso daí. Então, vamos quebrar o papo de compadre e comadre, né? Porque assim, até o Rodrigo, né, a maior parte das pessoas não devem saber, ele fez parte da minha banca de mestrado, inclusive, né? Então já é um outro tipo de relação que a gente teve, que foi legal nesse sentido. Eu tive aula com ele, ele foi banca e tudo mais, né? Desceu além no meu trabalho, né? E no fim das contas, não sei como ele me aprovou. Mas tá tudo bem, tô feliz. Então, eu acho que... E o Liber, né? Pô, conheço desde adolescente, praticamente, né, Liber?
Então... Boa. Tava lembrando hoje disso.
Então, tem história aí. E a gente trabalhou juntos, justamente naquele mercado que eu falei que eu não tava afim e quis me livrar. A gente trabalhou muito tempo e sofreu muito tempo juntos fazendo um projeto que compara muito tempo útil da nossa vida para virar em nada, né? Mas hoje está todo mundo mais realizado aqui, fazendo Kitnet HQ, que eu acho que é muito mais legal.
Sim. E até nessa de pergunta, para a gente não ficar no... Porque a gente tem tempo aqui, né? Na verdade, a gente vai longe aqui.
Por
e
favor.
Eu ia te perguntar uma coisa, Zé, para começar assim, começar do começo, né? Porque você citou o teu início lá na Gazeta do Povo, com as tiras, né? Eu acho legal de falar isso, mas eu tô pensando bem de falar da tua questão de formação mesmo, porque eu te conheci com as tiras do boi no informativo do Cefete ainda. Então, assim, você que, pô, você tem uma estrutura, você deu aula, você pesquisou, você passou pela Europa, conheceu um monte de gente, tá sempre antenado, escreveu, até vou mostrar aqui que chegou pra mim, peguei com o Zé semana passada, né, sexta-feira passada, o Narrativas Gráficas Curitibanas, que é um super trabalho... De relação de todo o trabalho gráfico
resgate,
na cidade, né? É resgate, catalogação, historiografia, não sei qual que é o termo que a gente vai usar, mas eu olhei aqui um dos trabalhos mais antigos, está em torno de 1807, assim. E daí vem até hoje, e diversos artistas curitibanos, brasileiros também, né? Mas artistas curitibanos, curitibanas e tal. Mas assim, eu falo dessa contextualização porque tu tem uma trajetória, né? Tu tem aí um caminho. E quando a gente fala do começo, eu acho engraçado, eu trago o boi, porque por muito tempo ele até foi uma piada interna nossa, né? Ah, o lance do boi. Quando que você acha que você começa, ou que alguém começa com quadrinho mesmo? E a minha pergunta não é só, por exemplo, da publicação do boi, mas é assim de, você tá ali fazendo os quadrinhos, fazendo ensaio, fazendo desenho, que seja no caderno, copiando o gibi da Marvel, mas assim, quando... Tem como definir quando começa e quando que você diz que é o teu começo e por que é aquele começo que você coloca como marco, assim, na tua reflexão pessoal?
Vamos ver. Eu acho que, assim, eu acho que talvez a coisa mais importante para mim tem sido aqueles gibizinhos da Marvel que eu ganhei de segunda mão. Porque eu lembro que eu ganhei de uma senhora... Minha tia morava com uma senhora, né, que era cega, e o filho dela colecionava quadrinhos, né? Olha só que doido. E eu ficava fuçando os armários lá e eu achei uma pilha de revistas da Ebal, né? Então isso eu devia ter meus 5 anos, talvez, no máximo, né? Eu lembro muito nitidamente de ganhar uma caixa com essas revistas que estavam num desses armarinhos, né? E eu não sabia, eu ainda não sabia ler naquela época, mas eu fiquei babando naqueles desenhos, né? Então foi lá que eu descobri Jack Kirby, assim, tipo, né? Eu tenho certeza que foi ali que eu descobri. E esse foi o material que caiu na minha mão que me deixou enlouquecido, que primeiro naquela época já eram gigantes, já eram grandes aquelas revistas, né, e daí eram maiores ainda pra minha escala. Então aquilo me marcou pra caramba. Então foi a primeira vez que eu ganhei um monte de gibi de uma sentada só, né? Eu tenho a nítida lembrança de estar no Fusca do meu pai, sentado, naquela época ninguém usava o cinto de segurança, sentado no chão do carro, na parte de trás, no meio daquela caixa de gibis, né? Então, com certeza, isso marca qualquer criança. Anos mais tarde, meu pai, ele fez um negócio, trocou um carro, e ali no meio disso veio uma caixa de gibis também, não sei como, né? Daí era gibi da RGE, os primeiros heróis da TV, Editora Abril, sabe? Então tinha esse material. E daí eu já sabia ler naquela época, acho que eram uns 30 gibis que vieram naquela caixa, que pra mim era um universo, né? Então, o que acontece? Lá eu vi os créditos. Roteirista, desenhista, colorista, arte finalista. Daí eu falei, cara, que legal, né? Existem esses trabalhos, essas profissões. Aí eu acho que foi onde eu descobri que eu queria ser quadrinista, né? Porque isso mexeu muito comigo, porque podia ser qualquer uma daquelas coisas, né?
Mas quantos anos você tinha?
Cara, aí eu devia ter uns 6, 7 já, né? Então foi o segundo advento dos quadrinhos em minha existência, né? Então... foram eventos marcantes, assim, essas duas caixas que eu ganhei de quadrinhos na vida, né? Então, a partir daí eu comecei a buscar eu mesmo os quadrinhos, né? Então, com 9 anos eu já estava colecionando, né? Então, isso me marcou bastante. E nessa época eu já comecei a pegar uns cadernos pautados mesmo, né? Cadernos de língua portuguesa, assim, e comecei a fazer minhas paródias dos super-heróis, dos personagens e tudo mais. Então... eu comecei a brincar com isso, só que eu fui indo para a linha do humor, né? Eu não conseguia desenhar daquele jeito que era aqueles quadrinhos, eu não tinha nada a ver com aquele traço, e por muitos anos eu teimei em desenhar daquela forma, né? Porque, sei lá, daquela época, quem que era o Bambambam? Bam, Bam? John Byrne, né? Todo mundo queria desenhar como se fosse aquele cara, e meu traço não tinha nada a ver com aquilo. E eu, ao mesmo tempo, descobri tirinhas do Garfield, do Recruta Zero, né? Materiais que iam para outro caminho completamente diferente, e eu confesso que eu cansava muito ao desenhar, né? Eu ficava esgotado ao fim de fazer uma página, assim. Tanto que eu fiz um monte de história que nunca passou da primeira ou da segunda página, né? Porque se dava tudo que você tinha e ficava sem energia. E eu comecei a fazer tirinhas, brincando. E isso começou a ficar sério quando esses cadernos começaram a circular pela escola. E eu comecei depois a fazer um jornal datilografado. Meu pai tinha uma máquina de escrever encostada num canto. E eu comecei a datilografar e deixar espaço para fazer ilustração. Então eu meio que diagramava na máquina de escrever, e daí eu fazia um jornal de uma página, frente e verso, onde eu fazia sátira de filme, meio médio, sem ter conhecido a média ainda, né? Depois eu vim a conhecer a média. Então eu comecei a fazer umas paródias dos filmes que eu via na televisão, levava para a escola, e daí nisso foi aparecer esse personagem, o Boiliber. Ele apareceu ali, porque como eu fazia isso circular na escola, essas cópias únicas, que sobraram bem poucas disso, eu acabei fazendo sátiras até dos colegas, e um deles era o Boi, que era um amigo meu, que era um gordão, né, que ele corria atrás dos outros, assim, era uma coisa meio Turma da Mônica, provocavam ele, corria atrás e batia em todo mundo, sabe? Então, ele acabou sendo meu primeiro personagem por conta disso, porque eu fiz várias tirinhas com ele, e foi isso que eu mandei pro jornal, que era o que eu tinha, né, eu mandei pro jornal. Eu cheguei na porta do jornal, não passei da portaria, deixei com um vigilante que estava lá cuidando, e daí o envelope ele guardou lá, 6 meses depois foi publicado, né? Eu fiz minha mãe, coitada da minha mãe, comprar jornal todo fim de semana pra ver se saía durante 6 meses.
Ah, mas foram finais de semana bem informados, né?
Foi. Aí, ó.
Ah, bom, meu pai ele é classificado, pelo menos.
Sim. Claro. E assim, Zé, qual que foi o primeiro personagem que te impactou? Que o Grilo tá perguntando ali. Que tocou o primeiro personagem, assim.
Quem me impactou, assim... Bom, assim, os personagens que me impactaram no começo foram por causa da televisão. Então foram super-heróis da televisão, né? Então eu tenho que falar da trinca das adaptações antigas, né? Então era o Batman da Adam West, né? Que eu lembro nitidamente de pedir pra minha mãe escrever pra mim, pra me ensinar a escrever Batman, né? E eu ficava olhando os detalhes daquilo... E do Batmóvel, da roupa, e tentava desenhar. Sobraram um ou dois desenhos dessa época, assim, totalmente sem perspectiva, totalmente amalucados, assim, que são muito melhores dos que eu faço hoje. Mas o Incrível Hulk, né, com o Lou Ferrigno, né, que me marcou pra caramba, porque ele era uma série mais dramática, né, e eu jurava que ele era de verdade, porque eu vi uma matéria no Fantástico sobre a série. E como era um programa jornalístico, eu achava que era de verdade. Eu lembro de uma discussão que eu tive na escola, que as crianças estavam falando assim, não, Papai Noel não existe, Coelho da Páscoa não existe, e eu falava, não, o Hulk existe porque ele apareceu no Fantástico.
Aí, ó.
Né?
E de Homem-Aranha também, né? Se você
gostou do Homem-Aranha, do Nicolas Hammond, Homem-Aranha. Que era aquela porcaria, mas a gente ama de coração porque é tosco. Não,
o pior do Homem-Aranha dessa época que você tá falando é que tinha os desenhos animados, que não sei se tu te lembra.
Ah, sim!
E eram
os desenhos animados.
Era as adaptações mais fiéis jamais feitas até hoje, né? De uma história em quadrinhos. Tão fiéis que mal faziam outros quadros além dos que estavam desenhados, né?
Só então, mexia a boca, eu tenho dois em DVD aqui.
É, não, é muito divertido aquilo, porque daí, naquela época, a Editora Abril começou a republicar essas histórias, então às vezes eu assistia o desenho na TV e já pegava o gibi e ficava comparando, e era completamente igual, absurdamente igual, né?
É, então, isso, porque isso o cara recortava, né?
É, não, era uma sacanagem, devia custar 2 centavos cada minuto de animação, porque eles deviam só destruir um monte de gibi, né? O cara devia comprar uma pilha com 100 gibis iguais e daí ia recortando lá pra reaproveitar. Né?
Sim.
Muito bem, muito bem. Ó, o Paul tá dizendo que foi ele que te provocou pra escrever o Boi, cara. Pelo menos eu acho que é isso.
Sim, aí, ó, o Paul ele é testemunha, né? Ele acompanhou o Jefferson, que era o nome verdadeiro do Boi, né? É, ele correu muitas vezes do Jefferson, né? Ele tem que se esconder em algum lugar, porque ele era grande.
Mas não era dois, né?
Não, mas valia.
Valia. Mas se você é pequeno e não é meio, também é bom fugir, né, cara?
Ah, não, daí você entra na fresta e se livra, né?
É. Ó, tem uma pergunta do Evandro aqui, cara. Olha lá, ó. Será que dá pra aprender a desenhar e fazer quadrinhos com a nossa idade? Que é 47 anos. Nós três temos 47, né? Ah, não, eu tenho 46 ainda. Agora eu lembrei que eu tenho 46. 46. Não, eu já fiz 46.
Eu faço 47 daqui a 3 dias.
Olha lá.
Aê.
Então, você acha que dá? Com a idade do Liber aí, você acha que dá? Não como eu, que sou jovem, claro, mas...
Claro que dá. Eu acho que não tem por que você começar a achar que você não tem limite. Você tem que... Se você já tem as ideias, se você já tem repertório, se você tem vontade, você faz. A questão é, o que você quer fazer? Né? Você vai tentar fazer alguma coisa que precisa de muito mais tempo para ser elaborado, ou já vai fazer um quadrinho, narrar uma boa história com o que você já sabe fazer? Eu acho que esse que é o lance. Eu, como professor de quadrinhos, sempre incentivemos alunos a esquecerem a qualidade do desenho do cara que está do lado deles, porque o que importa é o que você é capaz de fazer. Você tem que narrar, não importa se você faz boneco palito, você precisa fazer uma boa história, e já é quadrinhos. Né? Você não pode querer ser o novo Alex Ross de uma hora para outra. Acordei, peguei o primeiro gibi do Alex Ross e quero ser hiperrealista, né? Não é assim que funciona. Você tem que saber narrar boas histórias.
Você está ouvindo Kitnet HQ na Rádio Cultura de Curitiba.